Olá, aqui é o Dilson Santa Fé e este é o espaço reservado aos seus direitos.
Começa agora, 15 minutos de cidadania.
Como você já sabe, a cada duas semanas nós colocamos em pauta um tema para, a partir dele, verificar o cumprimento das leis, oferecer dicas de como cobrar direitos e, claro, mostrar como a justiça funciona. Além da Rádio Câmara em Brasília, nosso programa é retransmitido por centenas de emissoras parceiras em todo o Brasil. Fique atento à programação da rádio de sua cidade. Se preferir, confira todo o conteúdo do 15 Minutos de Cidadania pela internet. Basta acessar www.radio.câmara.gov.br. Mais uma vez, www.radio.câmara.gov.br. Não é de causar surpresa que a maioria das pessoas que desejam ingressar com ação tenham dificuldade de saber a que instância da justiça deve, de fato, recorrer em cada caso. Em quais situações se deve ir à justiça estadual? Em quais circunstâncias se deve buscar a justiça federal? O que faz uma e outra? E a chamada justiça especializada, o que é? Esta edição do 15 Minutos de Cidadania foi preparada especialmente para responder essas questões. Então, fique ligado e entenda o judiciário de forma simples. No nosso sistema jurídico existem a justiça estadual, justiça federal, elas duas formam a justiça comum. E há também a justiça especializada. A justiça federal tem a responsabilidade de julgar todos os processos que envolvam a União, isso é, o Estado e suas autarquias. De forma simples, autarquias são aqueles órgãos que têm autonomia para cuidar de áreas específicas, mas estão ligadas à administração pública. O INSS, por exemplo, é uma autarquia. O Instituto Nacional de Seguridade Social cuida de todo o sistema previdenciário do país e está ligado ao governo federal. Se você, de repente, está querendo mover uma ação contra o INSS, saiba então a quem recorrer. Fique ligado na explicação da juíza federal, Mônica Cifuentes.
Os assuntos ligados à aposentadoria são resolvidos na Justiça Federal porque o réu é uma autarquia federal, que no caso é o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. Então, por conta disso, como o INSS é que controla essas aposentadorias, é que concentra o problema dessas aposentadorias, então as ações são propostas perante a Justiça Federal.
Um exemplo prático. Em São Paulo, a advogada Lúcia Helena foi a um posto do INSS e entrou numa fila quilométrica para pegar os documentos de uma cliente que estava processando o órgão. Depois de 2 horas sem sair do lugar, foi informada que só teria acesso aos papéis dentro de 6 meses. Essa demora comprometeria os prazos da causa.
O que eu senti na hora foi um misto de indignação, um misto de desrespeito, mais do que desrespeito comigo enquanto advogada, um desrespeito com a parte que é uma senhora de idade.
Resultado: a advogada entrou na Justiça Federal e conseguiu a liberação imediata dos papéis. Outro exemplo em que o julgamento coube à Justiça Federal. O professor de Educação Física André Luiz Albuquerque, que mora em Brasília, era correntista da Caixa Econômica Federal. Recentemente, teve 2 talões de cheque roubados. Ele pediu a sustação no banco. Mesmo assim, os cheques foram pagos. Como a conta estava sem dinheiro, eles voltaram. E mesmo sem ter dado aqueles cheques, André ficou com o nome sujo durante 5 anos.
Quando eu argumentei com o gerente, até argumentei esse fato, a assinatura não era minha. Né? Se quisesse fazer um teste de grafia, qualquer recurso desse junto à polícia, ele diz que até certo valor não se confere a assinatura.
A saída foi recorrer à justiça. Por se tratar de ação contra um banco ligado ao governo federal, a instância procurada pelo professor foi a Justiça Federal. E ele conseguiu indenização por danos morais e materiais. Antes de entrarmos na explicação sobre justiça estadual e justiça especializada, vamos responder mais algumas questões sobre a Justiça Federal. Falsificação de dinheiro. Por que essa infração tem que ser julgada na Justiça Federal? A juíza Mônica Cifuentes responde.
Quem falsifica dinheiro tem de ser processada a um crime específico no Código Penal, que é o crime de moeda falsa, e ele tem de ser processado na Justiça Federal porque é um crime praticado contra a União, porque é a União que, enfim, coloca o dinheiro em circulação. Então, se é a União quem coloca o dinheiro para circular, esse crime é um crime contra a União Federal e, portanto, a pessoa que praticou esse crime, ela vai ser julgada perante a Justiça Federal.
Agora, o tráfico de drogas. Saiba quando ele é julgado na Justiça Federal. Quem nos traz a explicação é o juiz Reinaldo Soares.
O tráfico entorpecente de drogas está previsto em lei especial e, se ele for local ou interestadual, Maranhão, Piauí, Distrito Federal e Goiás, a competência é da Justiça Estadual. Se o tráfico de entorpecentes tiver repercussão internacional, Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai, Brasil e Colômbia, Brasil e Europa, Brasil e Estados Unidos, a competência é da Justiça Federal. Portanto, a Justiça Federal é responsável pelo julgamento dos crimes relativos aos tráficos de entorpecentes de natureza internacional.
E a pergunta que mais se faz em relação à justiça: quanto tempo pode levar um processo? No caso da Justiça Federal, isso é bastante relativo, como lembra a doutora Mônica Cifuentes.
Depende muito da complexidade da causa e do intuito aí de protelar o processo pelas próprias partes. Isso acaba atrasando a duração do processo. Eu diria que, em média, um processo complicado, ele deve ter o seu fim aí em 4 anos, um processo bastante complicado.
É isso aí. Agora que você já conheceu um pouco mais sobre a Justiça Federal, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, explicações sobre a Justiça Estadual e a Justiça Especializada. Fique ligado, o 15 Minutos de Cidadania volta já. Música.